brasileiros, autoridades públicas e civis. O secretário de Estado americano destaca ainda a influência das duas organizações e suas redes ilícitas, que se estendem muito além das fronteiras do Brasil, alcançando outros países das Américas. O governo brasileiro vinha tentando, nos últimos meses, evitar essa designação por avaliar que a medida poderia abrir caminho para uma ação militar dos Estados Unidos no Brasil ou para aplicação de sanções severas em setores econômicos e financeiros. Na avaliação de especialistas, esta designação representa um potencial risco à soberania brasileira e pode prejudicar até mesmo os esforços de cooperação investigativa entre os países, já que alteraria o nível de sigilo das informações compartilhadas entre os órgãos de segurança, centralizando-as na CIA, a Central de Inteligência dos Estados Unidos, ou em órgãos militares. Neste novo mandato, Donald Trump vem reorientando a política externa de Washington em relação à América Latina, direcionando sua máquina de guerra para a região sob a justificativa de combater o que chama de narcoterrorismo. Nos últimos meses, forças militares dos Estados Unidos bombardearam diversas embarcações no Caribe, fora da jurisdição norte-americana, sob a alegação de combate ao terrorismo. No início do ano, a invasão do território venezuelano, que resultou na deposição e captura do então presidente Nicolás Maduro e sua esposa Cília Flores, também foi justificada com base no combate ao narcoterrorismo. O alcance de ações semelhantes em território brasileiro com base nesta nova designação, apesar de incerto, torna-se um risco real. No início deste mês, em visita aos Estados Unidos, o presidente Lula discutiu com Donald Trump na Casa Branca a adoção de frentes de trabalho entre os dois governos para asfixiar financeiramente as organizações criminosas transnacionais que atuam no Brasil e nos Estados Unidos. Na ocasião, segundo Lula, eles não trataram especificamente sobre facções criminosas que atuam no Brasil, como o Comando Vermelho e o PCC. O anúncio também coincide com um encontro entre Rubio e o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, ocorrido nesta quarta-feira em Washington. Um dia antes, o senador havia se reunido com Trump na Casa Branca, em companhia do irmão, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está foragido nos Estados Unidos. Ambos são filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
Tira dúvidas do IR 2026.
No Tira Dúvidas do IR 2026, já passamos diversas dicas sobre como realizar a declaração do Imposto de Renda. Porém, hoje, último dia do prazo, vamos responder a questões mais profundas. A primeira delas é, afinal, o que é Imposto de Renda? Para responder essa questão, recorremos a Cristóvão Barcelos de Nóbrega. Auditor fiscal aposentado, ele é autor dos livros História do Imposto de Renda no Brasil e 80 anos do Imposto de Renda no Brasil.
O Imposto de Renda é um tributo de competência da União e administrado pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. Desde 1975, é o primeiro em arrecadação federal. Em 2025, o Imposto de Renda respondeu por 45% da Receita Tributária Federal.
Mais do que uma obrigatoriedade, há uma questão de cidadania em declarar o Imposto de Renda. Quem fala sobre isso é o professor de Ciências Contábeis da Faculdade Anhanguera, Zique Dibi.
Então, qual é a principal função do Imposto de Renda? É arrecadar recursos para o Estado financiar serviços como saúde, educação, segurança e infraestrutura. Ele também tem a função social importante, porque segue a lógica de que quem ganha mais, contribui mais, promovendo assim maior equilíbrio e justiça tributária.
De acordo com dados da Receita Federal, o Imposto de Renda foi criado no dia 31 de dezembro de 1922. E nesses mais de 100 anos, o tributo passou por diversas mudanças, como a isenção para algumas faixas de renda, a possibilidade de deduções e a adoção de meios eletrônicos. Cristóvão destaca alguns dos momentos marcantes.
A partir de 1970, a declaração de IRPF passou a ter um campo para informação do número no CPF. Em 1991, tivemos a primeira declaração para preenchimento em computador. Hoje, temos a declaração pré-preenchida, um grande facilitador para o contribuinte.
Cerca da metade dos valores arrecadados pelo imposto de renda fica com a União para custear gastos federais. Os outros 50% são destinados aos estados e municípios, ou seja, é um recurso que retorna para o seu dia a dia. Cristóvão ressalta.
É o tributo que mais pode ajudar a redistribuir renda e diminuir a desigualdade social. A população pode não perceber, mas o dinheiro arrecadado com o imposto de renda está em toda parte. Um país que se preocupa com uma tributação justa e equilibrada não pode abrir mão do imposto de renda cobrado de acordo com a capacidade contributiva, como prevê a Constituição.
Essa viagem pela história do tributo foi o último episódio da nossa série Tira Dúvidas do IR 2026. Fica aqui o agradecimento a essa equipe que trabalhou para entregar esses 22 episódios: Marisete Cardoso, Beatriz Arcoverde e Bruna Taíde. Agradecemos muito também a Lucinha Safatli, que comandou a mesa de som nos nossos episódios, e a você, que pelo quarto ano seguido nos acompanhou pela Rádio Nacional, Agência Brasil e Rádio Agência Nacional. Lembrando que todos os episódios estão disponíveis no site radioagencianacional.ebc.com.br. Da Rádio Agência Nacional em Brasília, Edgar de Matsuki.
O atacante Neymar pode ficar fora da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo? Com a palavra, o médico do Brasil, Dr. Rodrigo Lasmar.
Atualização sobre o jogador Neymar. Ele se apresentou ontem aqui na Granja Comari. Ele fez todos os exames médicos, os exames complementares, e terminamos com uma ressonância magnética que identificou uma lesão muscular grau 2 na panturrilha, não apenas um edema. O atleta, ele segue em tratamento. A nossa expectativa é que num prazo de 2 a 3 semanas ele esteja liberado. Claro, conosco ele está em tratamento intensivo, a gente tem condição de avaliar dia a dia essa evolução, mas a expectativa a princípio é essa.
Por enquanto, a comissão técnica da seleção descarta o corte do camisa 10 santista, que segue em tratamento. Nesta quinta-feira, pela Taça Libertadores da América, o Palmeiras se classificou ao golear o Júnior Barranquilla da Colômbia por 4-1 na capital paulistana. O Cruzeiro também carimbou o passaporte para a próxima fase ao vencer o Barcelona do Equador por 4-0 em Belo Horizonte. Nesta sexta-feira, acontece o sorteio dos confrontos das oitavas de final do torneio em Luque, no Paraguai, a partir do meio-dia. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Oi, oi, gente amiga desse nosso programa que nesta edição se despede deste mês de maio, tradicionalmente conhecido como mês das mulheres e das mães, graças a uma associação histórica das mulheres, a fertilidade. Para a Igreja Católica, ele é considerado mês de Maria, por ser o símbolo máximo de pureza, amor e maternidade. Em razão de todas essas associações, tanto do ponto de vista cultural como afetivo, maio transformou-se em um mês de grande valorização da figura feminina. Não por acaso, neste Maio Mulher, o governo federal priorizou o lançamento de uma agenda nacional de luta alinhada ao Pacto Brasil contra o Feminicídio, com ações que incluíram a Operação Mulher Segura, mobilizando forças policiais dos 27 estados da federação, a entrega de novas casas da mulher brasileira e campanhas de prevenção nas escolas. Pena que todo esse esforço não foi capaz de deter a fúria de Silvanildo Amâncio de Araújo, homem de 52 anos, ex-namorado da diarista Ana Cláudia da Silva Souza, de 41 anos, vítima de uma tentativa de feminicídio. Silvanildo empurrou Ana Cláudia num penhasco de aproximadamente 50 metros de altura na região do Parque Estadual da Serra do Rola Moça, na Grande Belo Horizonte, Minas Gerais. Surpreendentemente, Ana Cláudia passou mais de 25 horas agarrada a uma raiz da vegetação da encosta, onde ficou pendurada até ser encontrada. O resgate envolveu uma operação complexa com helicópteros, drones, equipes de segurança, enfim. Quando localizada, essa mulher coragem, como por milagre, estava consciente e depois de ser encaminhada ao hospital, recebeu alta na noite da última quarta-feira. Quanto ao ex-companheiro de Ana Cláudia, ele foi preso em flagrante no norte de Minas Gerais, na cidade de Várzea da Palma, e sua detenção ocorreu praticamente no mesmo momento em que Ana Cláudia era resgatada lá na Serra do Rola Moça. Vale lembrar que Ana já havia registrado boletim de ocorrência por perseguição e ameaças, solicitando medida protetiva dias antes do ataque. Só que, infelizmente, a medida não chegou a tempo de poupar Ana Cláudia de um crime tão covarde, tão perverso. E tudo isso nos leva a exigir cada vez mais celeridade na atuação da polícia diante dessas ameaças que vitimam tantas Marias diariamente em nosso país. Além disso, importante lembrar que precisamos envolver os homens no combate à cultura machista. É o que diz Silvia Ramos, cientista social, coordenadora da Rede de Observatórios da Segurança e diretora do SESEC, que é o Centro de Estudo de Segurança e Cidadania, que à luz dos dados revelados pelo Atlas da Violência 2026, anteontem, analisa agora as razões para a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Vamos ouvi-la.
Saiu o novo Atlas da Violência 2026, com números sobre mortes violentas no Brasil. São as estatísticas oficiais da área da saúde, né, que registrou 42.590 homicídios no ano de referência, que são os dados da saúde de 2024. Isso dá uma taxa de 20,1 casos por 100 mil habitantes, uma redução de 7,4% comparando com o ano anterior. E lembrando que houve época que o Brasil já teve 60, 70 mil homicídios, então cada ano baixa um pouquinho. E isso é muito positivo, embora tenha um monte de outros problemas, quer dizer, tem muitos homicídios com causa de morte não informada, tem muitos dados faltantes, etc. Mas quando a gente olha para a situação dos feminicídios, ou seja, as mortes de mulheres decorrentes de violência de gênero, a gente vê que essa redução estagnou, não baixou, não é? Então, o que a gente percebe é que o que está acontecendo no Brasil é um momento muito grave em termos de violência contra a mulher. Nós já temos agora uma legislação muito boa, nós temos equipamentos muito bons, nós temos as DEANs, as DDMs, né, as Delegacias da Mulher, em vários lugares do Brasil, nós temos a Lei Maria da Penha, nós temos a Lei contra o Feminicídio, nós temos as Patrulhas Maria da Penha, nós temos um judiciário que, quando analisa casos de mortes de mulheres por homens, por companheiros, pune, nós temos as medidas protetivas, mas esse número não baixa. Então, nós vivemos esse momento que a gente chama assim, paradoxal, é um paradoxo, é uma contradição, porque as leis melhoraram, as punições aumentaram, mas as mortes por feminicídio não baixaram. Nós vimos, por exemplo, o caso dessa semana, daquela mulher que foi atirada do penhasco, um caso dramático e, ao mesmo tempo, maravilhoso. Que mulher forte! Como é que uma pessoa pode ter resistido daquele jeito, né, que resistiu se segurando numa árvore, foi içada por um helicóptero, se salvou de uma forma maravilhosa? Então, também isso mostra esse caso que é dramático, que é terrível, parece filme de terror, né? Foi, ao mesmo tempo, uma demonstração de força, né, de uma mulher, que a gente fica assim completamente, todo mundo fica assim arrepiado, né, com a força dessa mulher e com a brutalidade deste homem, que além de bater nela, fez um monte de ameaça, depois a empurrou de um penhasco impressionante, né? Então a gente se pergunta, o que que continua acontecendo? O que que falta para a gente baixar esses números? Então, a gente tem legislações muito boas, nós temos na área de justiça criminal, as feministas lutaram muitos anos, entende, Mara? A primeira delegacia da mulher foi nos anos 80, já faz mais de 40 anos, e as feministas lutaram praticamente sozinhas para isso tudo. Para toda essa legislação, para a lei da Maria da Penha, para a legislação de feminicídio, para essas patrulhas e tudo, né? Fizeram isso praticamente sozinhas, feministas. E o Brasil assistindo, e eu acho que agora, de forma muito tardia, o governo federal lança esse programa, né? Pacto contra o Feminicídio. Os números são muito positivos, os números até agora, já tem 100 dias desse Pacto contra o Feminicídio. São muito positivos, mas é um lançamento muito tardio e a gente vive nessa, então, contradição de ter uma das melhores legislações do mundo em relação à violência contra a mulher, mas temos ainda não só casos escabrosos e tenebrosos como esses de Minas Gerais, que nós vimos há poucos dias, mas nós temos ainda números que resistem a baixar, mostrando que isso não é um caso aqui e acolá. A gente pensa que pode ser, né, um caso aqui, outro ali, né? Mas não é. É um padrão e está pulverizado pelo Brasil inteiro, inclusive com dados do Fórum Brasileiro mostrando que em cidades com menos de 100 mil habitantes, cidades pequenas, municípios menores, a incidência de violência contra a mulher é ainda maior do que nos grandes centros urbanos. E é lá que as mulheres têm mais dificuldade de acessar a polícia, pedir medidas protetivas, denunciar, se beneficiar de casas-abrigos e de outros centros de proteção, não é? Então, a gente tem aí um mundo, aí um mar, uma montanha pela frente ainda para escalar. Importante que a gente tenha voz, como Viva Maria, e de outros programas e de outros ambientes de diálogo, né? Para a gente continuar dizendo que o Brasil não pode continuar convivendo com isso. E não dá mais também para deixar na mão das feministas. Elas lutaram praticamente sozinhas, todas quase 4 décadas, né? Agora está na hora de todas as mulheres entrarem nessa luta. Mulheres vítimas de violência ou não, as mulheres que não são vítimas de violência precisam entrar nessa luta. O problema da violência contra a mulher não é o problema das vítimas de violência, é um problema de todas nós. E que os homens também precisam entrar nessa luta. Não é possível que os homens achem que eles não têm nada a ver com isso. Não é possível que eles achem que, eu não bato na minha mulher, então não é problema meu. Não. E o filho dele, será como é que ele está sendo criado? Com que tipo de noção e de conceito e de cultura machista, autoritária, supremacista, que acha que homem é melhor do que mulher? Isso ainda está muito disseminado entre nós no Brasil, muito, tanto que nós temos uma das taxas de violência letal contra a mulher mais altas do mundo, e nós estamos vendo meninos muito novinhos, de 16, 17 anos, fazendo coisas terríveis, estupros coletivos, etc. Esses meninos estão aprendendo isso aonde? Né? Nós não estamos falando de homens mais de décadas passadas, dos anos 60, dos anos 70, ou do século passado. Estamos falando de meninos que nasceram já sob a regência da Lei Maria da Penha, da Lei contra o Feminicídio, né? E eles continuam fazendo. E aprenderam isso em algum lugar. Né? Quer dizer, em algum lugar onde se manifestou que isso é tolerável, que pode fazer isso com as meninas, né? Que isso é certo, que os meninos têm o direito de serem supremacistas, de serem superiores e de tratarem as meninas de forma violenta, humilhante e vergonhosa, né? Então, a gente está nesse momento, Mara. O Atlas da Violência de 2026 traz números alvissareiros por um lado, mas muito preocupantes por outro. Nós estamos nesse momento da encruzilhada. Nós estamos numa encruzilhada e não vamos parar.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia.
O Supremo Tribunal Federal vai julgar a denúncia contra os acusados de venda de sentenças no Superior Tribunal de Justiça. Entre os 9 investigados estão operadores e ex-servidores do STJ. A decisão para que o caso seja analisado pelo Supremo foi tomada nesta quinta-feira pelo ministro Cristiano Zanin, relator do processo na corte. A medida ocorre após a Procuradoria-Geral da República denunciar os envolvidos pelos crimes de organização criminosa, corrupção, violação de sigilo e exploração de prestígio. Segundo a Polícia Federal, servidores de gabinetes exploraram indevidamente o acesso ao sistema eletrônico de elaboração de minutas de votos e vendiam as informações a terceiros. Apesar de não haver envolvimento de ministros do STJ, o caso foi enviado ao Supremo por causa de outras investigações conexas. As ações seguem em sigilo e envolvem autoridades com foro privilegiado. Ao receber a denúncia da PGR, o ministro Cristiano Zanin deu prazo de 15 dias para que os advogados dos acusados apresentem as defesas. Depois, Zanin deve marcar o julgamento, que vai decidir se os denunciados vão se tornar réus. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
O Universo Geek invadiu o Centro Cultural Banco do Brasil, Rio de Janeiro, com a maior exposição mundial do artista japonês Yoshitaka Amano, um dos ícones da cultura pop mundial e considerado uma verdadeira lenda por legiões de fãs no mundo inteiro. Conhecido pelo design dos personagens da franquia Final Fantasy, uma das séries de videogame mais famosas, Yoshitaka Amano é referência no imaginário de gerações. Intitulada Além da Fantasia, a mostra reúne 218 obras originais de Amano, entre pinturas e ilustrações, incluindo trabalhos inéditos. O idealizador e curador da mostra, Antônio Curti, que também é um grande fã do artista, fala sobre Yoshitaka Amano.
O Yoshitaka Amano é um artista de extrema importância no cenário mundial da cultura pop e principalmente da cultura pop japonesa. Ele é um artista que em sua carreira trabalhou em diversas áreas diferentes da arte e da cultura. A gente está falando de games, a gente está falando de animações japonesas, os animes, área da moda, quadrinhos, colaborações com card games. É um artista muito plural, que tem uma identidade que é muito única dele.
O curador acrescenta que a exposição é uma boa oportunidade tanto para quem já acompanha o trabalho de Amano, quanto para quem nunca teve contato.
Vamos dizer que essa é uma exposição que vai aquecer a alma de quem já conhece o seu trabalho, vai ter emoções fortes, vai chorar, vai ficar feliz, vai ver relações com criações que fizeram parte da sua vida, né? Seja nos jogos, seja nas animações e dentre outros. Mas ao mesmo tempo, para quem não conhece o artista, vai ser uma ótima porta de entrada, porque essa não é a maior exposição do artista no Brasil apenas, é a maior do mundo todo.
As atrações da exposição estão obras mais antigas, do início da carreira de Amano em um estúdio de animação, e grandes sucessos, como os trabalhos realizados em Vampire Hunter D e Final Fantasy, quando se tornou um fenômeno. Uma curiosidade é o trabalho desenvolvido pelo artista para a revista Vogue, em que toda a edição foi feita com personagens desenhados por ele. Antônio Curti fala sobre essa diversidade.
A gente tem pinturas, a gente tem obras que são feitas com folha de ouro, a gente tem pintura automotiva em telas de alumínio. É uma variedade muito grande. E tem obras que vão mais para o gótico, obras que vão mais para a pop art, inspirada, né, na pop art americana. Tem toda a questão do design dos games. Então é como se fosse uma evolução não só do artista, mas da cultura pop japonesa como um todo.
Os visitantes do CCBB também podem se aprofundar no universo de Yoshitaka Amano em uma sala imersiva, com obras grandiosas que sintetizam as influências do artista, combinando referências orientais e ocidentais. A ideia é propor uma forma diferente de experienciar a obra de Amano, entrando na cabeça dele. O curador reforça que, além de agradar ao público, a iniciativa encantou o próprio artista.
Foi uma surpresa muito grande, porque para o artista mesmo, ele nunca tinha visto uma aplicação dessa forma das obras dele, né? Ele já tinha visto de forma 2D, né? Nas telas, enfim, as animações, os videogames, os quadrinhos, mas não de entrar na obra dele. Então isso foi uma coisa não só positiva para a exposição, mas muito positiva para o artista, que ficou maravilhado, né? A gente está falando de um artista japonês de 73 anos e pela primeira vez ele pôde experimentar isso com a sua própria arte. Então é uma coisa que me traz muita felicidade e eu, como costumo dizer, é a cereja do bolo da exposição.
Além da Fantasia é apresentada pelo Ministério da Cultura e está em cartaz no Rio de Janeiro após grande repercussão no Centro Cultural Banco do Brasil Belo Horizonte, com quase 120 mil visitantes. E depois segue para o CCBB Brasília. A entrada é franca. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
Os álbuns de figurinha da Copa são uma febre. As pessoas colecionam e trocam os adesivos, um ritual que mobiliza milhões de adultos e crianças. O hábito de comprar figurinhas vem do comecinho do século passado. O primeiro álbum do Brasil começou a circular no início dos anos 1900. Era uma publicação da tabacaria Estrela de Nazaré e cada uma das 60 figurinhas correspondia a uma bandeira de um país. As primeiras figurinhas de futebol apareceram timidamente em 1919. Um desses aficionados é o jornalista Marcelo Duarte.
Eu fui um desses garotos que colecionou álbuns de figurinha desde 5, 6 anos. Esse álbum de Copa do Mundo, do México 70, foi o primeiro álbum da minha vida. O meu pai chegava em casa com uns envelopinhos e falou assim: olha o que eu comprei para você. Aí eu ia abrir o envelopinho e ele falou: não, cuidado, deixa que eu abro para você. Aí eu ia colar e falava: não, deixa que eu colo, você não cola torto. Por isso o álbum foi preservado, né? Mas eu tenho dúvidas se foi mesmo, é meu esse álbum, ou se foi dele.
Uma das maiores atrações para os amantes de álbuns de figurinhas são as feiras de troca, onde os colecionadores se reúnem, conversam e um ajuda o outro. Além disso, essa é uma prática que une gerações. O avô faz com o pai e o pai faz com o filho. E assim, sucessivamente. Os títulos da seleção brasileira de 1958 e 1962 foram decisivos para dar um impulso à produção dos álbuns. Da Rádio Cultura FM de Belém, Gabriel Nascimento para a Rádio Nacional.
O Tribunal Superior Eleitoral marcou para o dia 2 de junho, próxima terça-feira, o julgamento do recurso do ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, contra a decisão que o condenou à inelegibilidade. Nesta semana, Castro foi alvo da 8ª fase da Operação Compliance Zero, que investiga a prática de crimes financeiros envolvendo o Rio Previdência, o Fundo de Previdência Social de centenas de milhares de servidores públicos civis e militares fluminenses. A Polícia Federal identificou aplicações de mais de 3 bilhões de reais do Rio Previdência para o Banco Master durante o governo de Cláudio Castro. Após essa operação, Castro anunciou que não vai se candidatar ao Senado. Em vídeo publicado nas redes sociais, Castro disse que vai se concentrar na apresentação da defesa e nos esclarecimentos das acusações.
Minha família está passando momentos que eu jamais imaginei que ia passar. Foram dias de dor, dias de exposição, dias de mentiras. Eu resolvi tomar a decisão mais difícil da minha vida. Eu resolvi retirar a minha candidatura ao Senado Federal. E resolvi tirá-la para que eu possa me focar completamente na minha defesa. Teremos condições de fazer uma defesa técnica. Meus advogados já fizeram a defesa do primeiro caso e até a próxima terça-feira também uma nova petição muito robusta será colocada explicando todos os fatos que aconteceram, explicando qual é o papel do governador, até onde vão os limites da atuação do governador.
O recurso que será julgado na próxima terça-feira diz respeito à decisão que tornou Cláudio Castro inelegível até 2030. Em março, ele foi condenado pelo próprio TSE por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022, e o tribunal determinou a realização de eleições indiretas para o mandato tampão, que é quando a Assembleia Legislativa escolhe o governador. No entanto, o PSD recorreu ao Supremo Tribunal Federal e defendeu eleições diretas. O Supremo aguarda o julgamento do recurso do TSE para decidir se as eleições serão diretas ou indiretas. O placar, até agora, está em 4-1 a favor da realização de eleições indiretas. O presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Ricardo Couto, continua como governador do estado até a conclusão do julgamento. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
O reajuste no valor do plano de saúde individual familiar este ano não pode passar de 5,11%. É o que definiu a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, após reunião da diretoria colegiada. Essa é a porcentagem máxima que mais de 7 milhões de beneficiários devem pagar a mais nas mensalidades. Segundo a reguladora, esse é o menor teto já definido, com exceção de 2021, que teve reajuste negativo devido à redução do uso dos serviços durante o isolamento social da Covid-19. Vale lembrar que o reajuste anual dos planos de saúde só pode ser feito no mês de aniversário do contrato. Além disso, com o novo teto definido, Os beneficiários de planos individuais familiares devem ficar atentos aos boletos de pagamento e observar se o percentual aplicado é igual ou inferior a 5,11%. Caso haja descumprimento no mês do reajuste ou no percentual, o usuário deve acionar a ANS pelo telefone 0800-701-9656 ou na internet no site gov.br/ANS. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
As contas do setor público brasileiro fecharam com superávit de mais de 24 bilhões e meio de reais em abril, informou o Banco Central nesta sexta-feira. O resultado é quase o dobro do atingido no mesmo mês do ano passado, de acordo com o relatório de estatísticas fiscais. As contas do governo central e dos regionais ficaram no azul, enquanto as estatais fecharam o mês no negativo. Em 12 meses, as contas acumulam déficit de 126 bilhões de reais, um pouco menos de 1% do PIB, Produto Interno Bruto do país, a soma de tudo que a economia nacional produz em um ano. Se incluir os juros no cálculo dos 12 meses, o déficit alcançou 1 trilhão e 222 bilhões de reais, mantendo estabilidade na relação com o PIB. A dívida bruta brasileira subiu e alcançou 80,4% do PIB em abril, principalmente por causa dos juros altos. A desvalorização do dólar e a economia aquecida amenizaram esse resultado. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
O PIB, Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, cresceu 1,1% no primeiro trimestre deste ano, na comparação com o último trimestre de 2025. No total, foram gerados 3,3 trilhões de reais, com alta nos três setores analisados: agropecuária, indústria e serviços. Na comparação com o primeiro trimestre do ano passado, a alta do PIB foi de 1,8%. O acumulado dos últimos quatro trimestres registrou elevação de 2%. As informações foram divulgadas nesta sexta-feira pelo IBGE. As atividades de serviços, que correspondem a quase 70% do valor do PIB, apresentaram crescimento no trimestre em informação e comunicação e atividades imobiliárias. Já as atividades de transporte, armazenagem e correio e atividades financeiras de seguros e serviços relacionados apresentaram queda. Entre as atividades industriais, setor responsável por aproximadamente 23% do PIB, tiveram desempenho positivo construção e extração mineral, como detalha o coordenador de contas nacionais do IBGE, Ricardo de Moraes.
Na extrativa, quem puxou esses 13% de crescimento foi a extração de petróleo e gás e também minério de ferro, as duas tiveram crescimento. Na construção civil, a gente observa aumento do número de ocupações e horas trabalhadas, coerente com esse crescimento de 1,3. Na transformação, a gente teve, puxando para baixo, máquinas e equipamento, caindo a produção, artigos de vestuário, produtos químicos, produtos de metal e indústria de couro e calçados. Quem teve crescimento, assim, diminuiu essa queda média aí, foi a indústria farmacêutica, alimentos e bebidas, derivados do petróleo e indústria automobilística.
Também apresentaram alta a despesa de consumo das famílias e a formação bruta de capital fixo, que mede o nível de investimento. A despesa de consumo do governo subiu 0,4%. Em relação ao setor externo, as exportações de bens e serviços recuaram 1,7%. Já as importações cresceram 4,4% em relação ao último trimestre de 2025. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
Termina neste domingo, 31 de maio, o prazo para a entrega da Declaração Anual Simplificada do Microempreendedor Individual referente ao ano calendário de 2025. Esse documento mostra se o pequeno empresário está operando dentro das regras do MEI. Todos aqueles que optaram pelo CIMEI em qualquer período de 2025 são obrigados a fazer a declaração, mesmo quem não teve faturamento no ano. É o caso, por exemplo, de profissionais que deixam de prestar serviços como microempresário individual para trabalhar com carteira assinada. A declaração pode ser enviada pelo aplicativo MEI ou pelo portal do empreendedor. A entrega fora do prazo resulta em multa de 2% ao mês de atraso, limitada a 20% do valor total dos tributos declarados ou ao valor mínimo de R$ 50,00. A multa é gerada automaticamente após a transmissão da declaração em atraso. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas. O INSS e o Ministério da Previdência Social realizam o maior mutirão da história para atendimentos extras neste sábado e domingo em diversas regiões do país. Ao todo, vão ser oferecidas mais de 59 mil vagas de perícias médicas e avaliações sociais, etapas obrigatórias para concessão de benefícios previdenciários e assistenciais. Para ser atendido, é preciso estar com o exame ou avaliação agendados e ter sido convocado pelo INSS. O objetivo desse mutirão é acelerar a análise de benefícios, bem como antecipar perícias que estavam agendadas com um tempo de espera superior a 45 dias. Lembrando que o agendamento da perícia médica e avaliação social pode ser feito pelo Meu INSS ou Central 135. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
Nas noites de quinta, o traje é Black Tie. Soundman Paco é o mestre de cerimônias e comanda o programa com o melhor do rap, da old school às novas tendências.
Um panorama de tudo o que rola na cena mundial quando o assunto é rap.
E todas as suas ramificações. Rimas e batidas. DJs e MCs. Ritmo e poesia fazem parte do nosso mundo. Black Tie, com Soundman Paco.
Salve, salve, galera.
Todo mundo a postos para mais uma edição exclusiva do seu Black Tie.
Quintas, 11 da noite, na faixa especial Mundo Livre. Sua atitude sonora.
Mundo Livre. CYB 362. Mundo Livre FM.
Uma emissora do GRP Com, Grupo Paranaense de Comunicação.
Thank you.
Sonora.
This I made myself so Mundo Livre FM.
Come on back to me. aqui dentro, cada lado meu quer ter uma razão. E as desculpas que escutei, todas elas não me convencem mais.
Sonora.